Bom dia. Quais irmãos já conhecem o nosso ministério? Levante a mão. Quem já assistiu? Ok. Acho que 2%, né? Bom, o nome é Roberto Maranhão, sou natural de São Luís do Maranhão, né? Missionário desde o ventre da minha mãe, amém? Fui saber disso depois, né? A gente vai entendendo por que muitas coisas aconteciam. Mas São Luís foi o meu primeiro campo. Missionário foi a minha Jerusalém, na minha igreja Tabernáculo Batista, né? Tive a oportunidade de ser trabalhado, literalmente, por vários pastores que por ali passaram. E uma das coisas foi muito importante para mim, na minha educação, de quem realmente o Senhor é para mim, onde pude ser apresentado a esse Deus maravilhoso e nascer no meu coração o desejo de trabalhar para Ele. Era a intenção do coração do meu pastor que todo mundo na igreja fosse um evangelista. Então ele fez uma escola de profetas ali, do Senhor, pregadores da palavra, onde o adolescente, na quarta-feira, ele recebia a responsabilidade de aprender a dirigir cultos de quarta-feira. Isso fazia um bem muito legal para a gente, porque a gente começava a sentir o peso que é e a responsabilidade de trabalhar e cuidar das coisas do Senhor. A gente aprende de cara logo a amar o nosso pastor. E a gente sente algumas coisas muito especiais ali. Naquela quarta-feira, então, nós dirigimos o culto. Se fôssemos bem, algumas coisas ali também, nós tínhamos oportunidade de trazer uma mensagem no culto de oração. Dali passando, íamos para sexta-feira, onde tínhamos a mesma oportunidade de dirigir o culto da sexta. Depois tínhamos a oportunidade de entregar a palavra. E aí, assim sendo, passaria para o sábado, onde todo jovem queria realmente ter aquela oportunidade de dirigir o culto. Literalmente, a ordem do culto, tudo organizadinho, e a entrega da palavra, com direito ao apelo, amém. E aí, passando nesse teste maravilhoso, era a nossa escola de profetas aí, né, pregadores da palavra, éramos promovidos ao domingo pela manhã, aí a gente começava a tremer, né? Então, domingo pela manhã, você dirigia o culto de domingo pela manhã. Eu lembro que chegava na questão de dirigir o culto e também entregar a palavra, nós tínhamos um problema. Tem que ter o terno e a gravata, vamos buscar. Então, geralmente existiam duas famílias na igreja que tinham mais condições, e eram os ternos e gravatas onde nós emprestávamos dos irmãos lá. E naquela ocasião ali, a gente pôde sentir toda uma responsabilidade, e aprendendo a pregar a palavra de Deus. E aí, o final de toda essa escola era domingo à noite. Era o sonho de todo jovem pregar num domingo pela noite. Logicamente que isso acontecia uma vez por mês. E com o acompanhamento do nosso pastor. O que que isso fez para a gente? A Igreja Tabernáculo Batista em São Luís do Maranhão foi uma das igrejas que deu mais pastores para o campo maranhense. Eu tive oportunidade, mesmo vivendo um tempo nos Estados Unidos, eu ligava para o Maranhão e tudo para os amigos, e eles estavam pastoreando igrejas no Maranhão. Eu fiquei muito feliz. E eu aprendi, realmente funciona a gente ensinar a criança o caminho que deve andar, como a palavra de Deus diz. Desde pequeno, a palavra do Senhor foi apresentada para mim e eu me apaixonei por essa palavra. Só que naquela época eu não tinha alguns concorrentes fortes, né? Eu comparo os videogames que eu brincava naquela época com os que existem agora. Isso aqui é o sonho, né? Eu digo assim, de todas as crianças, essa perfeição da tecnologia e do audiovisual, isso é um outro universo onde a gente tem sido convidado a entrar nesse mundo e acredite, tem pessoas que não sabem viver fora desse mundo. A palavra de Deus diz no Salmo 1 que nós devemos ensinar, o Senhor nos ensina sobre a verdadeira felicidade, e o segredo da verdadeira felicidade se resume numa palavra que está ali no meio, que é ter prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Esse é o segredo, meditar na palavra do Senhor, amar. Então, prazer é a palavra que move o mundo. Nós temos prazer em uma série de coisas. Quem não quer aprender, ter uma boa educação, para isso poder assim investir a sua vida em termos financeiros, estar bem estabilizado, e por aí a gente vai. Mas muitas das vezes é difícil voltar de um segmento. Quando a palavra de Deus nos fala em Mateus 4:4, que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Aí a gente volta de novo para Salmo 1, e fala na questão do prazer. E se a gente não conhecer bem essa palavra de Deus, não viver bem essa palavra de Deus, nós vamos sempre estar envolvidos em vários projetos. Eu digo que para a gente, como crentes, O inimigo não tem muito problema se ele não nos ataca em muitas áreas, ele sabe que a gente está forte aí, ninguém vai estar caindo. É muito complicado essa questão de outros pecados relacionados à prostituição, sair por aí matando pessoas, roubando. Nós não fazemos isso, amém? Amém. Mas ele coloca outras coisas para a gente e a gente troca prioridades. É dar o nosso tempo demasiado a muitas coisas que são projetos importantes. Quando a gente volta, a palavra de Deus diz que o resumo disso tudo é você ter uma comunhão com Ele, e Ele diz na sua palavra que sem mim nada podeis fazer. Mas eu digo nada, quer dizer nada podeis fazer. Às vezes chega na nossa vida um ponto em que nós pensamos que temos de Deus aquela autoridade de fazer as coisas e não pedir a permissão dEle. Está errado. Quantos de vocês querem um futuro maravilhoso para os seus filhos? Levanta a mão. Todos nós queremos. Quantos de nós recebemos conselho dos nossos pais? E muitos dos conselhos dos nossos pais, nós não ouvimos e não praticamos, levanta a mão. Agora, eu não vou nem perguntar quais foram as consequências. A palavra de Deus diz que realmente, em outras palavras, o filho obediente vive mais. Então nós queremos. Eu lembro que essa minha jornada veio de São Luís do Maranhão, que foi o meu Jerusalém. A minha Judéia foi um pouco explorar todo aquele lado e também vindo para São Paulo, onde veio ver também a minha Samaria. E meus confins da terra foram os Estados Unidos. Agora eu digo para você, tudo isso começou a mudar na minha vida um dia em que eu me achei em crise como adolescente e orei a Deus e disse, Senhor, eu preciso de um pai. Perdi meu pai muito cedo e acredito que realmente o Senhor é o meu pai por adoção. E sabe de uma coisa? Eu acreditei mesmo. Eu sonhei coisas maravilhosas. Por exemplo, a palavra de Deus diz, abra sua Bíblia aí, por gentileza, rapidinho, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, de 4 a 6, que fala sobre a questão de dons e talentos. Eu lembro que naquela escola toda de evangelistas e servo do Senhor, pregador da palavra, eu fiz uma pergunta ao meu pastor. Eu digo, pastor, eu posso pregar a palavra de Deus, ser um pregador da palavra, usando meus bonecos? Aí ele falou, meu jovem, os dons e talentos são diversos. Então é lógico, tudo que você fizer na vida é funcional, é para a glória de Deus, você deve usar. E aí diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços, há diversidade de ministérios, ou seja, ninguém pode ficar de fora. Não tem como ficar de fora. Amém? É como nós vamos aí num lugar onde nós vamos doar sangue. Então você chega lá e a enfermeira está com dificuldade de encontrar a sua veia. O que ela faz? Ela acha, não acha? Para uns ela não tem que ir muito profundo, mas para uns ela usa um exercíciozinho de bater, de procurar, e ela acaba achando. Você pode achar que não tem talento, que não tem os dons, mas você tem. Diga, eu sou artista. Eu sou um artista. Então, assim, como artista, já são 35 anos nesse ministério de teatro. Nos Estados Unidos foi uma projeção que Deus deu na minha vida em estudar, estudei na Universidade de Connecticut. E lá conheci também os nossos irmãos batistas. Fiquei concentrado na região de New England, que é a Nova Inglaterra, onde começou o cristianismo nos Estados Unidos e onde muitas áreas também está morrendo em muitos lugares. As igrejas precisam também das nossas orações. Deus está fazendo uma grande obra lá, usando as igrejas migrantes, eu falo brasileiros também, e está crescendo. Então Deus pôde usar assim a nossa vida em todo aquele contexto. Foram 20 anos cooperando com ministérios brasileiros, onde eu achei que não tinha brasileiro na América, grande ilusão. Só em 93, na chegada, tinha um congresso na igreja do Silaí, na Flórida, do pastor Silaí, que juntamos mais ou menos 800 jovens ali. Então, naquela região, nós pudemos cooperar com implantação de igrejas e muitos trabalhos de pastores que estavam indo lá para esse fim. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. A palavra de Deus não mente. Quem ama Jesus? Diga eu. Quem é amigo de Jesus? Diga eu. O que é preciso fazer para ser amigo de Jesus? A gente conversou um pouquinho com as crianças ontem. João 15, 14. Ele consegue fazer assim um apanhado geral do que realmente era. A Bíblia, a palavra de Deus, ter prazer. Tudo isso é dentro do que diz o Senhor em João 15, 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Em inglês fica bem fácil. You are my friends if you do what I command you. Bem rapidinho. Obedecer. Fazer o que ele manda. O que Jesus quer que a gente faça? Obedecer. obedeça. Então nós oramos o Pai Nosso, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós invocamos o Senhor para que seja o rei, presidente, governador da nossa vida. Só que na hora de deixar ele trabalhar, nós temos alguns conflitos nessa natureza. Então nossa oração é que o Espírito Santo de Deus toque no coração de cada um de nós essa manhã, para que a gente saia daqui um pouquinho mais preocupado, se nós somos de fato amigos de Jesus ou não. Se nós somos amigos de Jesus, nós precisamos fazer o que ele manda, e é o que ele manda. Gostaria de convidar minha filha, Karina. Ah, uma das coisas que aconteceu, eu orava assim, e dizia, Senhor, eu quero casar. Quem quer casar? Oh, menina ali. Eu dizia, Senhor, eu preciso de uma esposa. Aí eu disse, Senhor, onde está essa maravilhosa? E a Karina, minha filha mais velha, tem 17 anos, eu não sei que microfone, talvez esse você pega. Ah, esse aqui, ó. Então, a oração do casamento foi uma oração mais séria da minha vida. Eu disse, Senhor, eu não vou acertar, de cara. Diga que eu sou um rapaz maranhense, bonito, charmoso. Eu preciso da tua ajuda. Eu faço um monte de besteira. Essa besteira eu não posso fazer. Então, tenha misericórdia de mim. Eu sou um jovem apaixonado. Todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso. Então, eu preciso da sua ajuda. Quem é ela? Eu brinco com meus filhos, a minha filha me perguntou, pai, como é que você conheceu mamãe? Aí eu mencionei 93 no congresso na Flórida, onde eu falei, filha, foi assim. Tava todo aquele pessoal lá, aquela mulherada, aquele pessoal bacana, e eu disse, aquela que eu apontar o dedo é ela. Aí eu disse, e lá vai. Aí todo mundo se abaixou. Aí eu falei para ela que a mãe dela não estava prestando atenção e só tinha ela em pé. Eu digo, é tu, venha. E ela veio, amém? Só que ela gostou do teatro de bonecos. Ela disse, nossa, o seu ministério é encantador. Eu digo, quer levar para casa? Ela disse, quero. Eu digo, eu posso ir junto? Pode. Então, são 18 anos, né, bem casado. Graças a Deus. Tem a Karina, que é 17, tem a Isabela, 16, e tem um Robertinho, de 13. Todos eles nasceram nos Estados Unidos, são cidadãos americanos e também brasileiros. Aí eu perguntava antes do meu casamento, perguntava, Senhor, você sempre cuidou de mim, tinha um prato de comida e um lugar para dormir. E para dois, vai dar? Você sabe que você ora a Deus pedindo as coisas e ele responde? Quem acredita que ele responde, diga, eu acredito. Vocês acreditam que quando a minha esposa chegou na minha frente, eu quase que não reconheci, quase que perdi a bênção? Eu fiquei com medo e nós terminamos 4 vezes, minha esposa disse que foram 6. Elas sempre contam melhor do que a gente. Mas nesse terminar, não tinha nada a ver. Eu amava, eu estava querendo realmente viver o resto da vida com ela, mas aí eu vacilei na minha fé, porque eu fiquei preocupado. Meu estilo de vida, eu sou missionário, eu vivo onde o Senhor me manda, eu vou. Não tem nada que me segura, não apega a bens materiais, e é bem complicado viver dessa natureza. É bem complicado, mas é gratificante. Aí eu disse, e agora? Vai ter para mim, para ela? Eu fiquei com medo. Até o Senhor colocar no meu coração, pelos lábios da minha esposa, ela disse, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho orado a minha vida inteira pelo um servo do Senhor, igual a você, apaixonado por Jesus. E eu posso ver Jesus na sua vida. E eu amo você, eu quero casar com você. E aí foi, irmãos, amém? E nós dizemos sim um para o outro. Aí eu digo, Senhor, eu preciso de crianças também, porque é uma bênção, né? Amém? Quem concorda que criança é uma bênção, levante a mão. Oh, Mara, as crianças também, eu acredito em você, voto em você. Aí eu pedi para Papai do Céu o seguinte, Senhor, em nascendo as crianças, podem ser saudáveis? Por favor, me ajude a ter uma criança, não é desfazendo, mas eu gostaria de ter uma criança que não me desse muito problema de seguro, porque já é complicado para mim. Então assim, mais saudável, amém. Nasceu a Carininha saudável, graças a Deus. Aí eu disse, Senhor, pode ser bonitinha assim, porque né, o pai já não está muito, né? Nessa vila, pode ser mais puxado para o lado da mãe. E Deus disse sim, amém?
Para ver como é que a minha mulher é bonita, né?
E o Senhor, se não é pedir muito, dá para ela vir assim, afinada, porque eu gosto de música, gosto de cantar, queria cantar com as minhas filhas. E o Senhor falou, ok, Marão, tá bom. Eu digo, ai, que bom. Irmãos, Deus é maravilhoso, amém? Ela é bonitinha? Gente, que gracinha, amém? Eu pedi a cidadania para o Senhor, não conseguimos ainda. Mas ela já nasceu cidadã, então já resolveu minha descendência, amém?
Deus é bom. E não é só ela que é bonitinha. É ela, a Isabela e o Betinho. Irmãos, Deus é tão bom que Deus dá muito mais do que a gente pede. Ele não só deu filhos como eu tinha pedido, mas o mais que ele deu um coração de missionário para minha filha. Quando eu tenho acompanhado algumas coisas que Deus faz através da vida da minha filha, e eu digo, olha, Senhor, se você quisesse me levar agora, eu já estaria satisfeito. Mas se vinha um netinho, amém, amém? Então ore pelo varão de Deus, missionário, amém, filha? Amém, amém, glória a Deus. Então, dentro disso daí, Deus não só fez a afinadinha, mas ela compõe também. E ela tem 10 músicas prontas, é um CD internacional que vai sair quando o Senhor assim abrir as comportas dos céus, amém? Mas eu gostaria que ela compartilhasse uma música e eu vou traduzir, é uma oração que ela fez. Quando ela era pequenininha, ela pedia para dançar comigo. Falava, pai, posso dançar com você? E eu, filha, pode, sobe aí nos meus pés. Ela subia nos meus pés e essa é a poesia da música. Quando ela era pequenininha, ela falou, when I was a little girl, I asked my daddy to dance with me. Fala aí, filha, que eu traduzo devagarzinho.
When I was a little girl, I asked my dad to dance with me.
Quando eu era pequenininha, ela era pequenininha igual a vocês. Ela pedia para mim para dançar comigo. Quantos de vocês já dançaram com o papai? Um colinho, né? Não é gostoso? Você se sente segura? É muito legal.
Para com isso, é muito legal.
Vai lá, filhinha.
He smiled as he took my hand and told his little girl to stand on his feet.
Então eu falei, ok, filha, né? Sobe nos meus pés, né? Eu vou dançar com você.
As the imaginary orchestra played their song, I danced safe in my daddy's arms.
Então, quando a orquestra imaginária tocava, eu dançava seguro nos pés do meu papai.
I stood on his toes and around we would go.
Subi nos pés, né, e fiquei rodando com ele.
My steps were his own through the fast and the slow.
Os meus passos eram os passos do meu pai. Nos fast and slow, né, rápido e devagar, pequeno e grande.
He would guide me through it all.
E aí eu a guiava por todos os caminhos dessa dança.
I danced worried free, knowing he's holding me.
Eu dançava sem preocupação nenhuma, sabendo que o meu pai estava me segurando.
And would never let me go.
Ele nunca me deixaria cair ou let me go ou deixar ir.
There's nothing I'd rather do and no place I'd rather be
than Não tem nada melhor do que eu possa fazer ou lugar para estar do que dançando nos pés do meu pai. Isso para o papai aqui. Crianças, quantos de vocês amam seus pais? Eu também. Tanto meu papai que já foi, como meu papai que está lá. Aí a segunda parte dessa música é o que eu pude ver, que graças a Deus, o trabalho que eu tenho feito, eu e minha esposa ensinando meus filhos o caminho que deve andar, como o Provérbios 22:6 diz, ensina a criança o caminho que deve andar, até que quando ele crescer, mas ele jamais vai se desviar dele. Na idade de 15 por aí, ela já tinha 16, começado a fazer essa música. A segunda parte é onde eu pude dizer, mamãe, papai, nós graduamos com o ensino para o nosso filho. A segunda parte diz assim,
Here I am, Father, I pray.
Senhor, estou aqui, estou orando.
Won't you dance with me, Lord? Lead the way.
Você pode dançar comigo, Senhor? Guie o caminho.
Take my hand and hold me close.
Pegue as minhas mãos e me segure bem perto.
Take my feet and place them on
yours. Pegue meus pés e coloque nos seus.
And as life goes by,
e quando a vida se vai,
may I know inside,
que eu possa saber bem dentro do meu coração,
that the best for me is your will and not mine.
Que a melhor coisa para mim é a tua vontade. E não a minha. Pronto. Agora, gente, vocês vão ouvir essa música, já conhecem a interpretação dela. Amém? Então vamos cantar, deixa eu tentar tocar daqui e nós continuamos.
Little girl, I asked my daddy to dance.
Amém? E eu desejo do fundo do meu coração que você acredite na palavra de Deus e que você peça ao Espírito Santo que abençoe você a realmente receber de Deus o que é preciso para você ensinar a sua criança no caminho que deve andar. Ele vai te dizer o que você precisa fazer todos os dias, porque cada dia tem um to-do list, tem uma lista de Deus para você. Nenhum dia é igual ao outro. Seu filho não se comporta todos os dias da mesma forma. Não é assim que funciona. A gente precisa do Senhor todos os dias. Amém? Ok, eu vou mudar de voz aqui, mas é assim mesmo. Isso é de Deus. Não tem nada, já vi um mágico aqui, né? Um ilusionista, gente boa. Aqui eu peço mais uma salva de palmas para ele, por favor. Que é amigo nosso aí também né, do ministério. É assim que funciona. Deus é bom, amém? Isso, diga eu que tenho um problema. Não, fale porque é verdade. Você não vai estar mentindo em falando essas palavras. Muito bem. Quem vai para o céu? Eu também. Então todo mundo vai. É uma festa. Uma festa. Tem gente que não vai para o céu, sim ou não? E como é que você se sente sobre isso? Ah, pode rir, tá rindo, né? Que eu sou já de idade, eu sei, sou velhinho. Uhum, isso. Pessoal da câmera quiser aproximar mais, fica melhor. Dá mais um close, fecha mais, que isso. Se quiser fechar mais, fica isso. É que eu sou bonito. Sim, ainda faço algumas coisas assim, faço uns exercícios. Às vezes dói a coluna, às vezes faço... Dois, é verdade. Uhum. Já tive a minha velhinha. Uhum. E ela disse que que eu ia primeiro do que ela. Ela falava, ah, você vai primeiro do que eu. Perdeu. Tu tá rindo? É porque não foi tu. Porque, na verdade, quem perdeu fui eu. Imagina se eu estivesse aqui agora numa noite fria de Curitiba, que cai até gelo do céu. Tu tá rindo? E aí? Foto não esquenta ninguém. Mas, enfim, essa é uma outra história. Uhum. Quem já usou fraldas? Diga eu. Papai e mamãe pode falar também. A vida é uma aventura entre fraldas, onde quando você é pequeno, ela vem para você. Quando você cresce, ela volta. Tamanho, tu tá rindo, é? Tamanho grande. É verdade. Já ouço os anjos me chamar, Miguel, vem. Eu digo, não vou não. Eu falei antigamente que eu queria ficar até depois da Copa do Mundo. Melhor seria se fosse antes. Muitas pessoas dizem que Deus é brasileiro. Eu estou acreditando. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, é verdade. Eu castigo aquele a quem amo. 7-1. Deus tem os seus métodos, amém? Ah, nós somos o dono do mundo. Que nada, quem é o dono é ele. Diga, Deus é o dono do mundo. Deus é tão bom. Irmãos, eu pergunto para vocês, quem é feliz? Diga, eu. Você é feliz? É verdade? É feliz? Isso, eu quero ver se você é feliz de fato. A palavra de Deus diz, né? O que é preciso fazer para ser feliz. Bem-aventurado, bem feliz é a criança, jovem, adolescente, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ah, os ímpios só têm aconselhar gente direto, conselhando o tempo todo. Televisão e tudo mais. WhatsApp, what's going on? O que está acontecendo? Conselho o tempo inteiro. A gente curte. É curtido. Mas ninguém curte Jesus. Fala Deus. É verdade. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e... Ahá. Quem gosta de sorvete? Uau. Quem tem prazer em tomar um sorvete? Uau, isso é bom. Quem tem prazer em ler a palavra de Deus? Ah, empatou nos ananés, mas a emoção mais forte tem que ser em prazer. Quem gosta de sorvete? Quem tem prazer em tomar sorvete? Quem tem prazer em ler a Bíblia? Oh, que maravilha. Então, fica melhor ainda quando a gente combina a leitura da palavra de Deus com o sorvete do lado. Aí é o paraíso. Muito bem. Meu nome é Vovô Miguel. Conte de 1 até 10. Vamos lá? 1... Nossa, que lindo, que lindo. Como vocês contaram tão bonito, eu gostaria que vocês agora contassem em inglês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem.
Tudo bem? E você, como é que tá, baby?
Feliz da vida! Feliz da vida! Você é feliz?
Eu sou muito feliz, graças a Deus, com Jesus.
Ai, que bom! Então, como você é uma pessoa feliz, você vai participar.
Muito bem, eu vou participar. Vamos lá.
Então, se você é feliz, bate palma. Se você é feliz, bate palma. Se você é feliz, se você é feliz, se você é feliz, bate palma. Júnior.
Sim.
Você é feliz?
Eu sou. Muito feliz.
É verdade mesmo?
Sim.
Ah, ok. Só uma pequena dúvida, sei lá, pelos frutos conhecereis. Vamos ver. Se você é feliz, bate palma. Se você é feliz, bate palma. Se você... Sonho. O
que foi?
Você bateu palma?
Não.
Problema sério. Nessa igreja. Sonho, você tem 2 braços?
Eu tenho.
Só legal, legal. Sonho, você tem 2 mãos?
Eu tenho.
Então, Sonho, faz sentido... Você unir as forças dos braços com as mãos e bater palmas, Júnior. Você é feliz?
Eu sou.
Então vamos ver. Eu vou te dar mais uma chance, Júnior. Se você é feliz, bate palma. Se você é feliz, bate palma. Júnior. Por quê? Uau, por que insistir em ser feliz quando a felicidade é delegada a todos nós e é de graça? Tua última chance, e eu não estou brincando. Comigo, toda a igreja, até o pessoal que está de braço cruzado ali, de camisa azul ali, obrigado. Se você é feliz, bate pão. Se você é feliz, bate pão. Júnior, você é feliz?
Eu sou feliz.
Então por que você não bate palma?
Não posso.
Impossível.
Como assim?
Você tem braços, você tem mãos e você deve bater palma?
Eu não posso.
Júnior, não faça isso. O tempo já está esgotando. Vai ser mais uma vez. Todo mundo comigo. Se você é feliz, bate pão. Se você é feliz, bate pão. Júnior, por que ser infeliz quando se pode ser feliz?
Eu não posso.
Você não pode por quê?
Porque eu não posso.
Por que que você não pode?
Porque eu não posso.
Por que que você não pode?
Porque ele só tem duas mãos. Uma está comigo, outra com você. Não tem como ele botar aqui. Não tem como, eu não posso ficar dando convulsão aqui, tentando bater palma. Você entendeu? Uma mão comigo, outra com você.
Nossa, ai, com uma dessas eu vou até trocar minha fralda. Me perdoe, me perdoe. Eu vou te dar um quebrar teu galho, quebrar teu galho. Você não precisa bater palma primeiro, porque você não pode bater palma por causa da questão técnica, mas você pode dizer amém.
Muito bem.
Então vamos lá, Zé, que vergonha. Se você é feliz, bate palma. Não, você fica quieto. Se você é feliz, bate palma. Agora vou quebrar teu galho, preste atenção. Se você é feliz, se você é feliz, se você é feliz, diga amém.
Amém.
Isso, uma salva de palmas para ele. Agora conte de 1 até 10. Vamos lá. 1, 2, 3.
Amém? Nós gostaríamos de encerrar dizendo aos irmãos que realmente o que nós queremos para os nossos filhos é que eles sejam felizes. O que nós queremos dos nossos filhos é que eles sejam felizes. Amém? Então a felicidade está em você ensinar a criança o caminho que deve andar. Cante para ele, ore com ele. Isso, Jesus ama as crianças. Ele disse, deixa vir os meus pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Amém? E você lembra para quem que ele fez esse sermão aí? Para os discípulos, para os servos de Deus que estavam, de certa forma, impedindo as crianças vir até Jesus. Que a gente jamais, de maneira nenhuma, venhamos a ser obstáculos para que as crianças cheguem até o Senhor, se aproximem dos projetos dessa igreja maravilhosa e todas as outras atividades que têm a ver com educar o seu filho no caminho que deve andar. E que você também, pela graça de Deus, seja um educador na sua casa, na sua vizinhança, para que você também ensine outras crianças o caminho em que deve andar. Amém? Uma salva de palmas para todas as crianças e crianças. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Nos vemos à noite. Falou, um abraço. Obrigado.